Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 125. Afinal, qual é o impacto dos negócios de impacto? Bom, nesse episódio eu recebi o Haroldo Torres. O Haroldo é um cara que eu respeito muito, tem uma larga trajetória no setor. Um dos caras que estava aí no nascedouro do setor de negócio de impacto. E ele conta um pouco da trajetória dele, plano CDE, Dynamo, Artemisia, Vox, enfim. Uma trajetória longa aí. E é um cara que tem uma visão bastante crítica e bastante sólida, fundamentada, né, sobre o setor. Então a gente procurou trazer um pouco essa reflexão, né, de qual é o impacto dos negócios de impacto, para onde o setor está indo, né, de onde ele veio, para onde ele está indo. Um pouco das percepções que ele tem, né? Fazendo um disclaimer aqui que no início do setor, ali pela primeira metade aí dos anos 2000, o conceito que tinha de negócio de impacto, ele estava muito vinculado à ideia de base da pirâmide, né? De atender populações da base da pirâmide, classe C, DE, DE principalmente, como modelos de negócio poderiam oferecer serviços mais acessíveis a essa camada, né? Essa faixa da população. E ao longo da caminhada desse setor, e essa ideia da base da pirâmide foi se diluindo, né? Foi se perdendo, entre aspas. Então, acho que é só trazendo esse pano de fundo aqui, porque ao longo da discussão aqui com o Haroldo, isso permeia, é importante a gente ter isso em mente. Outro ponto que veio com muita força é o papel do Estado, né? O papel das políticas públicas, que eu acho que isso é chave, né? Para no setor, para quem está no setor. Não só o papel, muitas vezes, como a gente escuta, do Estado atrapalhando, né? Ou das lacunas do Estado, e aí os negócios de impacto entram, mas o papel do Estado como alguém que vai subsidiar, que vai pagar parte dessa conta. A gente falou sobre isso, né? Parte da conta que não está sendo paga, que não será paga pelo mercado. E legal também perceber o conceito que ele traz ali do papo com o Eric de negócios de interesse público. Muito interessante essa reflexão, que a gente possa fazer mais ela, né, daqui para frente. Então, eu concordo com o Haroldo que, afinal, né, produzir impacto é muito difícil e mensurar e avaliar mais ainda. E, bom, é isso, né? Acho que tem uma discussão de questão do liberalismo, né, do neoliberalismo, como pano de fundo dessa discussão. Não dá para a gente fugir dela. E acho que ela permeia também a discussão aqui em algum momento. Bom, é isso. Um papo riquíssimo de um cara que eu respeito muito, que tem uma trajetória fundante aí no setor. E eu fecho aqui com a pergunta: afinal, essa ideia de negócio de impacto ainda faz algum sentido? Bom, acho que você vai ter um pouco dessa resposta aqui no episódio. Então, agradecer demais o Haroldo, sem mais delongas, partiu para o papo. Bom, Haroldo, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite para trocar essa ideia aqui conosco. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é o Haroldo? Conta um pouquinho de você.
Fábio, muito obrigado pelo convite. Eu sou um dos seguidores do podcast. É um prazer estar aqui com você. Uma coisa que eu fiquei pensando na minha trajetória, eu venho de uma área de pesquisa social, inteligência de mercado, enfim, vivi a minha vida inteira no mundo da pesquisa. E quando saiu o livro do Yunus em 2006, né, que lançou o conceito de social business, eu já fazia pesquisas no mercado de baixa renda. E me interessei muito por essa discussão, né? Eu tive no grupo que fez, que criou o Plano CDE em 2009. Essa empresa foi a primeira investida pela Vox Capital. Depois eu tive no conselho da própria Vox, da Artemisia. Mais à frente, eu ajudei a fundar a Dynamo, que é um acelerador investidor de negócios de impacto. E eu fiquei lá até 2020, quando eu resolvi partir para a carreira solo, fazendo consultorias e tendo uma vida um pouco mais normal, digamos assim.
E hoje o Haroldo tá, então, como hoje você usou o chapéu de consultor.
Eu tô envolvido com um grupo da Fundação Getúlio Vargas, estou envolvido com, enfim, com diferentes grupos, apoiando aí algumas organizações sociais, então tá legal, tá interessante, mais diversificado.
Que legal. É mais uma pessoa que eu estou entrevistando aqui que é, como a gente usou, desinstitucionalizada, né? Legal, legal esse processo. Haroldo, uma questão que está andando nos intrigando, cara, acho que foi um pouco do mote da gente vir aqui trocar essa ideia, que é, afinal, qual é o impacto dos negócios de impacto?
Esse é um ótimo ponto, Fábio. E acho que depende muito da perspectiva que você olha. Quando você pensa, por exemplo, numa perspectiva mais micro, é claro que existem negócios que conseguiram atingir mercados-alvo, como mercados de baixa renda, por exemplo. Mas isso é muito relativo, porque alguns desses negócios são micro, muito pequenos e nunca cresceram, nunca vão crescer. E o problema aqui é que a gente está falando de mercados muito exigentes do ponto de vista de modelo de negócio. Colocar de pé um modelo de negócio eficiente num contexto de restrições econômicas muito significativas, como um consumidor de classe E, um consumidor de classe D, que tem um bolso muito apertado, é muito difícil, né? Então, muitos negócios de impacto, por exemplo, vão atingir só o mercado de classe C, quando muito, né? E mesmo alguns negócios premiados que tentaram entrar nesses mercados não conseguiram, acabaram tendo que voltar para mercados convencionais, até por uma questão de sobrevivência. Então, você está operando num mercado que é muito restritivo e um negócio é um negócio que ele tem que se pagar, ele tem que sobreviver, você tem investidores. Então, você acaba mudando o rumo e tendo um papel menor no campo de impacto. Eu acho que tem um segundo motivo, que talvez para mim seja mais importante, é que não dá para pensar, na minha opinião, um negócio de impacto sem refletir sobre o papel central do setor público. É o setor público que viabiliza a emergência de vários negócios, seja criando as condições regulatórias, seja subsidiando esse negócio diretamente. Acho que o exemplo mais gritante é o da energia renovável. Esse é o campo de investimento de impacto que mais cresceu e se desenvolveu de longe, né? Então, hoje, ele é um enorme mercado, mas ele só surgiu e cresceu por conta da estrutura regulatória muito favorável e da presença de subsídios muito importantes, não só aqui, mas no mundo todo, né? Isso também é verdade para outras áreas. Eu acho que uma área que agora tem emergido e que tem um pouco essa característica também é a área de saúde. Enfim, não dá para tirar o Estado da equação, e o Estado, o negócio de impacto bem-sucedido não é apenas a invenção de um empreendedor genial. Esse agente, ele é claro, necessário, mas sem a mão do Estado, criando esses mercados, de certa forma, constituindo esses mercados, eles não existiriam, esse negócio não existiria em escala significativa, né? Eu acho que tiraram o estado da equação e ele não podia estar fora dessa equação.
Interessante isso, né? Porque você traz uma variável que vai um pouco na contramão da narrativa e que ainda prevalece no setor, que é os negócios de impacto vieram dar conta, dar escala ao que nem filantropia, nem governos deram conta. O que você está trazendo é a variável, pô, peraí, o Estado é chave nesse arranjo, né? Interessante, né? É um outro prisma do papo aqui, né, Haroldo? Agora, bom, você colocou no início na tua apresentação, pô, passou aí Plano CDE, Conselho da Temisa, foi Dínamo, enfim, então uma longa trajetória e outras organizações que você não trouxe aqui. Você acha que a gente se perdeu nessa caminhada dos negócios de impacto? E se a gente se perdeu em algum momento, onde é que a gente se derrapou aí nela?
Eu acho que em parte. Outro dia eu ouvi uma frase do Eric Cavalcanti, não sei se você conhece, que também foi da Vox Capital, que é um cara super bacana, E ele falou uma coisa muito interessante que eu adotei para mim. Ele falou assim: olha, eu não estou mais querendo falar de negócios de impacto, eu estou querendo falar de negócios de interesse público. E eu acho que essa não é uma distinção sutil. Eu fiquei refletindo muito sobre essa fala. O que eu acho que aconteceu com esse campo, e um pouco se afastando do Yunus, que estava lá na sua origem, é que o campo foi sendo apropriado ao longo do tempo por uma certa agenda liberal, né? Que defendia exatamente essa crítica às políticas públicas, que defendia essa ideia, ah, nós vamos substituir as políticas públicas. Havia uma certa ilusão que isso fosse acontecer. E também eu acho que existiam investidores de impacto que usavam um pouco isso como argumento para dizer, cara, por que eu estou pagando imposto para uma política pública que não funciona? Então, assim, eu estou deixando não contribuir para o financiamento da política pública, que, na verdade, é a única que é mesmo universal, para poder, teoricamente, estar investindo num negócio que tem retorno econômico, é lucrativo e assim por diante, né? Agora, de novo, a maior parte dos negócios de impacto foram bem, né? Eles foram induzidos de alguma forma pelo Estado ou complementaram de alguma forma a política pública, mas que eu saiba, esse reconhecimento ainda não foi feito de forma sistemática por nenhum ator relevante desse campo, né?
Bom, houve e segue havendo, obviamente, um grande esforço de a gente ventilar esse tema, né, tornar o tema do impacto mais fora dessa bolha entre convertidos, mas, no entanto, a gente segue falando numa bolha muito reduzida, né? Por que você acha que a gente ainda está muito restrito a essa bolha?
Eu acho que depende do campo que você estiver falando. Então, por exemplo, eu acho que no campo financeiro, mercado financeiro, a agenda dos negócios de impacto cresceu muito, né? É crescente o surgimento e a expansão dos fundos de impacto, né? Você tem hoje fundos muito maiores, você tem hoje fundos na sua segunda ou terceira edição. Você tem atores importantes como co-investidores desses fundos. O BNDES passou a participar dessa agenda muito mais, né? Surgiu todo um debate que não existia antes sobre blended finance, que é essa combinação de recursos filantrópicos com recursos financeiros. A CVM começou a pensar uma agenda regulatória muito mais profunda sobre esse tema. Enfim, eu acho que o tema de negócios de impacto ele realmente ganhou uma certa projeção no mundo financeiro, que é onde está o dinheiro, né? Que é onde interessa muita gente tá falando. Agora, mas eu acho que outras bolhas continuam existindo, na minha opinião, e vão continuar a existir. Por exemplo, no setor público, né? Eu vejo que na política pública de verdade, na educação, na saúde, um pouco trânsito nessas áreas, esse tema chegou de forma muito fragmentária, muito limitada, não influencia de verdade a agenda. E existe, inclusive, muito preconceito, muita dificuldade de assumir. Eu acho que existe uma certa dificuldade com essa visão mais liberal, que vem desse mundo dos negócios de impacto. Então, aqui eu acho que tem um lugar de não um diálogo muito, muito importante. Agora, eu acho que você sabe que alguns atores que eu conheço e alguns empreendedores nesse campo já não estão usando mais o conceito de negócio de impacto. Pararam de usar esse conceito. Em parte porque eu acho que ele virou um oba-oba, né? Muito grande. Isso porque, de verdade, produzir impacto é muito difícil, cara. Assim, não só por causa disso, porque eu passei a concordar com o Eric que esse conceito de negócio de interesse público, acho que talvez possamos definir um pouco melhor essa coisa. Eu acho que ele é, para mim, muito mais interessante hoje, é algo que me interessa muito mais do que o conceito puro, genérico de negócio de impacto.
Interessante. Se é difícil gerar impacto, imagina medir, né? Mensurar, que é um outro tema do setor. Haroldo, é muito legal, acho que esses pontos que você está trazendo, acho que são questões que a gente escuta pouco, tem pouco aderência e pouca permeabilidade para a gente falar sobre isso, infelizmente. Tá legal, legal você estar tá refletindo aqui junto sobre isso. Acho que tem uma outra questão que segue em aberto, é quem que paga a conta, né, do setor. Né? Afinal, assim, tem recurso, você falou, o mercado se aproximou, o mercado financeiro tem recurso para isso. E mais esse mercado segue buscando os negócios prontos, escaláveis, os bons negócios. E segue uma outra conta em aberto, né? Quem que vai pagar a conta de dinamizador, de produção de conteúdo, etc. Como é que você vê esse descompasso entre quem paga a conta?
É claro que tem muito mais apelo investir diretamente no negócio do que em temas como avaliação e aceleração, por exemplo. Quando você investe, você pode valorizar o seu capital muitas vezes, né? E sair muito mais você investiu inicialmente. Quem é que não quer, né? Quer dizer, claro que qualquer investidor convencional quer algo desse tipo. E o próprio modelo de financiamento de fundos, por exemplo, ele tem recursos limitados do ponto de vista administrativo, né? Então, ele não tem como, dada a sua estrutura de custos, dada o próprio regramento, legal dos fundos, e poder investir em grandes avaliações de impacto. Não vai fazer isso. Então você tem que imaginar que algum outro ator, seja filantrópico, seja público, vai começar a apoiar esse tipo de coisa, né? Mas é muito difícil, né? Essa continua sendo um primo pobre desse campo, é penoso. E tem uma coisa da avaliação que é aquela coisa assim, você está sempre botando o dedo na ferida de alguém, né? Você está sempre incomodando alguém, dizendo, quer dizer para o seu cliente que um certo negócio não tem impacto, é muito difícil, né? Assim, exige uma honestidade intelectual super grande, às vezes você compra um inimigo, né? Então, esse trabalho é um trabalho penoso, né? Ele faz mais sim, é mais fácil realizar num ambiente como academia, em que você tá protegido institucionalmente. Agora, num instituto de pesquisa, por exemplo, você sofre muito, você acaba adorando a pílula, você faz um relatório que tem esse problema aqui, mas tem essa outra coisa aqui, né? Enfim, tem muitas dificuldades. Acho que tem crescido mais. Eu vejo mais avaliações de impacto hoje para iniciativas do terceiro setor, grandes projetos do terceiro setor, principalmente na área de educação. Elas têm acontecido, mas eu vejo muito pouca avaliação diretamente de negócios de impacto. Acho que dá para contar nos dedos as que foram feitas. E as que foram feitas se beneficiaram de alguma possibilidade, como é uma coisa de aplicativo, então você consegue usar os dados coletados no próprio aplicativo, então você tinha uma estrutura de custo muito mais modesta para construir a avaliação. Agora, quando você olha para as aceleradoras, algumas das principais aceleradoras que a gente tem, elas tiveram que mudar substancialmente seus modelos de negócio, né? Algumas foram para o campo do corporate venture, do chamado corporate venture, né? Que é quando você passa a acelerar sobre encomenda de uma empresa, né? Claro que eles tentam acelerar negócios relacionados ao tema de impacto, então não saem da agenda alvo dessas coisas. Mas isso tem consequências importantes, né? Primeiro, porque você fica muito restrito às áreas de interesse das empresas, né? Então, você está restrito do ponto de vista da sua escolha de agenda, né? E segundo, porque eu acho que se você cria uma relação assimétrica, de certa maneira, com o empreendedor, né? O empreendedor é muito pequenininho, com uma grande empresa, chega lá, fica deslumbrado. É um negócio que é 15 vezes, 100 vezes, 200 vezes maior que o dele. Então, é claro que ele quer fazer negócio com aquela empresa, e aí isso gera uma série de distorções no modelo e assim por diante. Enfim, eu tenho um sentimento ambíguo em relação a isso. Assim, eu não acho que é sempre ruim, mas eu acho que você basear todo o modelo de negócio nesse tipo de modelagem, eu acho que tem um certo risco de você acabar não contemplando áreas muito importantes, né, da política, né? Enfim, é isso. Eu acho que. Mas não vai ter dinheiro mesmo. Você acha que todo mundo se convenceu que não vai ter dinheiro, as aceleradoras foram atrás de soluções para se financiar, a coisa da avaliação continua muito pouco financiada, muito mal financiada, mas eu não vejo muita mudança possível nesse cenário. Tem umas outras aceleradoras que foram mais para a área financeira, né, se aproximaram mais desse universo, estão mais hoje próximas de um fundo, alguma coisa desse tipo, que também é um outro modelo. Mas aquela aceleração pura, financiada com recursos filantrópicos, voltada, né, para apoiar negócios em estágio muito inicial, eu acho que isso é um modelo que ficou meio para trás, até onde eu consigo avaliar.
Haroldo, uma outra questão interessante que eu tenho notado, a partir dessa tua análise aqui, que é, você trouxe, bom, eu me deparei com o livro do Yunus lá em 2006, e isso, né, abriu um portal para uma agenda e tal, e lá, né, o que estava junto da ideia do Yunus, dos negócios sociais, é a ideia do microcrédito. E hoje em dia o microcrédito anda mal das pernas. Queria te ouvir em relação, como é que você tem visto, que é a tua reflexão sobre o microcrédito hoje em dia.
Eu discordo em parte, na verdade. O que eu acho é que o microcrédito ele virou mainstream. Ele virou mainstream, então qualquer pessoa hoje em dia tem um cartão, financia aí R$ 1.500, R$ 1.000, enfim. Nessa escala menor, o microcrédito está acontecendo. A bancarização aumentou brutalmente com a emergência dos bancos digitais. Mas você tem problemas estruturais, né? Um problema estrutural é que você tem uma taxa de juros exorbitante, né? Então, tomar crédito no Brasil continua sendo uma coisa extremamente cara, né? Você pega a taxa de juros de referência do Banco Central e multiplica por 5 ou 6, assim, alguns mercados. Em segundo lugar, eu acho que o crédito produtivo orientado, que é aquela visão do Yunus, né, esse crédito voltado para apoiar o microempreendedor ou a microempreendedora, esse continua sendo muito limitado no Brasil. Existe, inclusive, uma regulamentação legal que obriga os bancos a destinar parte dos seus recursos para isso e que é pouco usada, né? O único banco que tem uma operação de microcrédito mais significativa, até onde eu acompanho, é o Santander. E tem um banco público, que é o Banco Nordeste, que aí sim tem uma operação muito muito importante para o Nordeste, que é o Crédito Amigo, mas esses são mais exceções do que a regra, né? Às vezes, inclusive, um banco passa recursos para o Banco do Nordeste para poder investir. E porque não é interesse, entendeu? Porque não é uma coisa que se paga a conta. Por outro lado, também, acho que tem uma questão que o crédito está sempre baseado em modelos de risco de crédito. Você tem uma tradição de inadimplência no Brasil super alta, né? Agora tem o desenrola, talvez isso melhore um pouco, mas então para quem concede o crédito, não é fácil conceder o crédito para o pobre. Por isso que o modelo original do Yunus, de ter um assessor de crédito, aquela pessoa lá junto, acompanhando, isso faz muita diferença, porque isso você cria um vínculo com a pessoa, você estabelece algum processo de transferência, conhecimento técnico também sobre como gerir, assim por diante. Mas esses são modelos que são mais caros. Existe até uma hipótese que esse modelo do Yunus funcione melhor em áreas rurais e assim por diante. Embora o Banco Nordeste tenha uma experiência grande em áreas urbanas também.
E ele cai naquilo que a gente estava falando anteriormente, que é alguém precisa rachar essa conta, né, da assistência técnica, do acompanhamento e tal, legal. Legal te ouvir sobre isso. Para fechar aqui, Haroldo, queria te ouvir muito, curiosidade mesmo, saber se é um cara que tem uma trajetória longa no setor, acompanhou, digamos assim, o nascedouro desse setor no Brasil. Como é que você vê o futuro do setor?
Não sei se eu tenho pensado muito no futuro do setor, para ser bem sincero. Eu acho que ele está virando o mainstream, ele está sendo digerido pelo mainstream, com tudo que isso tem de bom e tem de ruim, né? Então, agora a política nacional de negócio de impacto está crescendo muito mais, está muito mais representada publicamente, tem mais gente falando nisso e assim por diante. O que tem de bom nisso, por um lado, é uma certa valorização do tema, o aumento dos recursos disponíveis para isso acontecer. Por outro lado, tem uma certa diluição do significado da coisa, né? Assim, afinal de contas, o que é negócio de impacto? Você não está avaliando o impacto, né? Eu tendo a achar, assim, eu tendo a pensar que esse processo de que é muito brasileiro, né? A coisa vai caindo no gosto mais geral e vai sendo parte da geleia geral brasileira, né? Ele vai sendo diluído, perdendo um pouco sua substância. Eu sinto que a gente vive esse momento nesse campo. Não é à toa que tem atores falando de não usar mais o conceito, né? Tem empreendedores que falam: eu não mexo com negócio de impacto. Eu tenho um negócio aqui que é nada de saúde e tal. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Então, assim, eu acho que é um momento muito claro que você sempre vai ter os atores carregando essa bandeira e defendendo isso muito fortemente, até porque todo o negócio deles foi criado, desenvolvido em torno dessa lógica. Mas hoje em dia eu começo a me perguntar, tendo sido militante por muitos anos, se essa é uma ideia que ainda faz sentido nesse momento. Eu realmente me pergunto, talvez faça para muita gente. Mas para mim, que fiquei um pouco desiludido, de certa forma, com esse caso, Fábio.
Caramba, interessante, hein? Perceber que tem empreendedores que, né, não estão querendo mais se vincular a esse tema, a essa agenda, a essa identidade, digamos assim. Curioso, curioso ouvir isso. Sobretudo porque quando a gente conversa com gente que está nesse Brasilzão adentro, o tema está chegando muitas vezes nesses lugares agora, né? Então tem um gap, né, entre um mercado e outro, digamos assim. Interessante isso. Haroldo, pô, agradecer demais, cara. Acho que reflexões aqui profundas e de uma maneira muito didática, muito clara. Queria te convidar a fazer o merchan final, divulgar aí o que você quiser, fica à vontade.
É um enorme prazer falar com vocês. Eu tenho trabalhado agora um pouco com um tema que é próximo a isso, que é o tema da teoria da mudança. A gente tem trabalhado bastante nesse pequeno grupo aí que eu falei da GT, o Edgar Bach, Otávio Barros, etc. A gente tem feito isso para organizações em diferentes postos, inclusive organizações mais da base da pirâmide. Então, estamos super abertos para conversar sobre isso, se aparecer alguma oportunidade.
Bom, contatos todos aí, referências, contatos do Haroldo, tudo na descrição para quem está ouvindo a gente. Haroldo, obrigado, cara. Valeu demais.
Imagina, eu que agradeço.
Bom, passando a régua em mais um episódio, um papo incrível aqui com o Haroldo. E a minha dica de podcast de hoje é um podcast que se chama História em Meia Hora. E tem um episódio especialmente sobre neoliberalismo. Tá aí o link na descrição. Eu costumo indicar às vezes o Geografia em Meia Hora, mas o História em Meia Hora também está muito legal. Então, quem quiser saber, quem quiser aprofundar mais sobre essa discussão sobre neoliberalismo e aí ter mais embasamento para perceber o quanto essa discussão atravessa o campo aqui de negócio de impacto, fica a dica aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um abraço e até a próxima.